Esse mês a nossa conversa é sobre a cruz, não? E o tema é cruz, ou cruzes, credo. E como o Mota falou domingo passado, aquilo que nos assusta tornou-se credo. E hoje a conversa é sobre a comoção da cruz. E a comoção da cruz, ela nos leva a esse lugar mesmo, de assombro, de assusto, né? Assustei, uau, cruzes. Do quê? Daquilo que aconteceu com Jesus, da crueldade, da violência. Mas a comoção da cruz também nos convida a um outro lugar. Não esse de assustar ou estar assombrado com o que aconteceu, ou de lamento, mas um lugar de paz, um lugar de esperança. E é isso que eu convido vocês, junto comigo, a conversar sobre isso. Eu espero que eu consiga passar aquilo que essa semana, enfim, estudei e revisitei também as conversas que tivemos nos domingos, né? E foi importante para mim porque ao revisitar ali na primeira conversa da cruz, da Cone ali, quando ela falou sobre a crueza da cruz, é fantástico de perceber que as mesmas pessoas ali que gritavam Hosana foram as mesmas que depois disseram crucifica-o, né? Interessante isso, né? A comoção estava onde? Né? Em que? Nós chegamos lá. Mas tem algo nesse dia que me marcou muito. Eu até pedi licença para a Cone repetir o que ela falou, que é uma citação, não conheço, mas do Benjamin Cramer, e que fala assim, ele convida os cristãos a não olharem para a crueldade da cruz e os abusos e as injustiças infligidas a Jesus, com lágrimas nos olhos ou dor no coração, se não estivermos dispostos a fazer o mesmo aos mais vulneráveis, à nossa volta, fazer o mesmo ao outro. Que outro? Aí, né, o imigrante, o refugiado, a viúva, o órfão. E, por sinal, essa semana eu tive uma conversa com um professor aí num clube aqui de Cascais e aquilo me marcou e é por isso que me chamou a atenção dessa citação. Porque ele começou a falar daqui, né, e algumas situações de Portugal e as pessoas. Estava tudo bem até chegar no imigrante. Sabe? E aí eu revisitei essa conversa da Cone. Por que isso? É o outro. E eu coloco mais, eu adiciono aqui ao imigrante de Bangladesh, ao cigano, que tanto é difícil aqui, né? Eu não falo isso porque eu sou imigrante, tá bem? Eu não falo isso porque eu sou um estrangeiro em terra. Mas também é o nacional, né? As pessoas daqui. E a última frase do que Cone citou nesse dia foi como tratamos os outros é como tratamos a Jesus. Essa foi a conversa. E no outro domingo, Jonatas falou sobre o perfume da cruz. E eu não sei você, mas... por vezes eu sinto esse aroma da cruz, sabe? Não sei se vocês lembram da conversa. Esse aroma que é do amor, da graça, do perdão. Eu sinto, não sei você. Depois desse domingo eu comecei a perceber situações na minha vida. Mas ainda mais que isso é perguntar, será que eu mesmo estou a ser esse aroma da cruz? No meu ambiente, seja de trabalho, seja na minha casa, seja com os meus filhos, seja enfim. E chegamos no domingo passado com o Mota, né, na relutância. E aquilo me chamou a atenção, porque o texto falado era do caminho de Emaús. E aqueles homens, os discípulos, sabiam muito, tinham muito conhecimento. Mas o André, numa das suas falas, disse, mas não tiveram a experiência com Cristo ressurreto. Jesus, ele desce No nível deles, qual nível? De insegurança, de incredulidade, de medo, de dúvidas. E caminha junto com eles. E eles cheios de conhecimento de tudo que aconteceu, mas sem experiência nenhuma com um Cristo ressurreto. Qual que é o ponto comum disso aqui, para mim? É que já lemos esse capítulo 24, vocês perceberam que tudo foi no capítulo 24, que todas essas pessoas estavam comovidas. Havia uma comoção ali. Havia. Esses do caminho, sim, eles estavam comovidos. Mas era uma comoção do lamento, da dor, da tristeza. E eu quero pensar nisso com vocês hoje. Comoção, ela é uma emoção muito intensa. Ela tem dois, o nível pessoal e o nível coletivo. Como assim? É uma emoção muito intensa dentro, que dentro de mim, que gera algo de dentro para fora. Agora, no coletivo, o dicionário diz que é uma agitação social. É quando nós todos ficamos incomodados e nós todos ficamos tão comovidos que isso gera uma ação do grupo. O último texto que o André leu hoje é o texto de hoje, que fala logo no final, quando os discípulos ali com Jesus, e Jesus desaparece, e eles então entendem e voltam para Jerusalém, na mesma hora, sem perder um minuto. Mas eu gostava de ver não só esse texto hoje, que já foi lido, mas o contexto desse texto, que tem a ver com o capítulo 24. Prometo não demorar, eu vou ler as partes que eu gostava de pensar, tá bem? E está ali no verso 4 e 8 do capítulo 24. Se você quiser acompanhar, senão eu mesmo vou ler aqui. Na versão que eu uso é a Bíblia para Todos, tá bem? Diz assim, verso 4, estavam ainda sem saber o que havia de fazer quando vieram dois homens de pé junto delas, vestidos com roupa brilhante. Elas baixaram os olhos para o chão, cheias de medo, mas eles disseram-lhes, por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Estou a falar das mulheres. Afinal, foram elas as primeiras testemunhas oculares de que Jesus ressuscitou. Mas até ali havia comoção? Sim. Elas estavam comovidas daquilo que aconteceu. Estavam perturbados. O que elas fizeram foi porque estavam comovidas, aquilo gerou uma ação de ir, mas ir o quê? Tratar do corpo de Jesus, ou seja, seguir a tradição. Nada mais que isso. Elas esperavam ali encontrar, sim, o corpo de Jesus morto e preparar o corpo. Mas o que aconteceu ali? Olha no verso onde os anjos falam para ela, olha, vocês procuram o quê? Procuram entre os mortos aquele que vive? Olha, ele ressuscitou. E diz assim no verso 6. Não se lembram do que ele vos disse quando ainda estava na Galileia, que é preciso que o Filho do Homem seja entregue ao poder dos maus, que seja pregado numa cruz e que ao terceiro dia ressuscite? Aí o verso 8, que uau, isso sim é a comoção da cruz. Então elas lembraram-se daquelas palavras. Olha, eu vejo aqui quantas vezes eu sou interpelado por Jesus nisso. Olha, não se lembra? Não se lembra ainda, Paulo? Não estás lembrado? E é o que os anjos perguntam. Olha, vocês não se recordam do que ele disse? Aquela comoção até então era de lamento, era de tristeza, era de respeito. Elas foram ali tratar do corpo de Jesus. Mas era isso. Era isso. Elas tinham perdido todas as expectativas. Tudo. Tudo que eles imaginaram. Mas quando elas então se lembram, lembram-se do que Jesus falava ali na Galileia, o que elas fizeram? Voltaram e depressa para falar com os 11 e os seguidores de Jesus. A comoção da perda, do luto, ele gera esse lamento, gera dúvida. Mas a comoção que muda o meu olhar é essa que traz esperança, que fez com que as mulheres saíssem de onde estavam e fossem, olha, eu imagino elas a falar com os discípulos, né? Ele ressuscitou mesmo, não está morto, não está ali. Essa é a comoção que traz esperança. Essa é a comoção que muda o meu olhar, que muda as minhas convicções e que gera esperança no Cristo ressurreto, não no Cristo morto que está na cruz, mas a cruz vazia. Olha o verso 19, e aí eu chego também na história dos discípulos a caminho de Emaús. Eu leio, diz assim, e ele? Jesus vai perguntar, mas o que aconteceu? Eu gosto dessas falas de Jesus, né? Como se ele não soubesse. Mas o que aconteceu? Perguntou para eles. E eles responderam, aquilo que se passou com Jesus. Olha, eles estavam a falar com um estranho, mas era Jesus. Aquilo que se passou com Jesus de Nazaré, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de toda a gente. Olha, tudo é verdade. Tudo que eles estão a falar, tudo é verdade. Havia comoção ali. Sim, havia. Sim, havia comoção. O que eles passaram, imagina. Tudo que eles imaginavam, tudo que estava na cabeça deles, dos discípulos. E ao ver o mestre morto, eles ficaram comovidos, sim. Gerou uma comoção da perda, do luto, do lamento, da dúvida. E agora, esses aqui não esperaram. Estavam no domingo. Eles foram embora. Acabou. Vou voltar para a vida normal. Esquece o que passou. E foram embora. Então, sim, havia comoção. Olha o verso 21. Isso eu acho. E nós, olha o que eles esperavam. Olha porque a comoção da cruz aqui está equivocada. E nós esperávamos que fosse ele quem viria a libertar Israel. Mas com todas essas coisas, já lá vão 3 dias desde que isso aconteceu. Olha, eles estavam sim comovidos com a crueldade, como foi injusto a morte de Jesus, como foi feito, sim. Mas eles estavam mais comovidos por quê? Porque agora acabou. É aquela comoção que gera dúvida, que gera medo. Por quê? Eles só esperavam que, nós esperávamos que esse seria o nosso rei. É isso que eles estavam à espera. Que, agora sim, o reino de Deus na terra chegou, vai aniquilar o Império Romano, agora tudo vai dar certo, não vai haver mais perseguição. Eles estavam a imaginar isso. Estavam comovidos, sim. Mas qual era o olhar deles quando pensavam no que aconteceu, quando olhavam para a cruz? O Cristo morto, acabou. Já era. Era isso. Olha o verso 31, que também já foi lido. Verso 31 do mesmo capítulo diz assim. Eu vou ler o anterior, tá bem? Para entender a história. Quando estavam à mesa, pegou no pão, Jesus, deu graças a Deus, partiu e dividiu com eles. Foi nessa hora que se lhes abriu o entendimento e o reconheceram. Mas nisso, ele desapareceu. Uou! Agora eles recordaram. Agora eles lembraram. Lembra das mulheres? Quando os anjos falam com elas, elas... Uau, agora sim. Agora nos lembramos do que Jesus dizia. E isso passou com eles. Eles reconheceram, eles lembraram de Jesus de Nazaré e todo o tempo que eles passaram juntos. E aí sim gera essa comoção, porque essa comoção é aquela que vê a cruz vazia. Essa comoção é aquela que não vê o Jesus morto. Essa comoção é aquela que muda o meu olhar, que muda as minhas convicções. Agora, ele está vivo. Epa, eu imagino Cleófas, enfim, como se diz, e o outro discípulo, imagina a alegria deles, porque diz aqui o texto que quando Jesus desaparece, eles, uau, o coração arde, vamos voltar. Eles nem descansaram um cadinho ali. Por quê? Porque tal é essa comoção de que, uau, ele está vivo. É diferente eu olhar para a cruz e ver o Cristo morto. Sim, não estou a dizer que a cruz ela não nos leva a isso. Sim, é verdade. Mas a comoção da cruz tem que nos levar à cruz vazia. E foi o que aconteceu. E depois disso, eles voltaram. Eu preciso falar. Eu preciso contar. A comoção que gera, outros precisam saber. É verdade, ele está vivo. Agora, a vida nele. Olha, então aí chega no texto de hoje. Eles voltam, correndo, sem perder um minuto. Chegam ali com os 11 que estavam e os seus seguidores. Eu imagino que esses ali em Jerusalém estavam, às escondidas, talvez com medo e perturbados com tudo que aconteceu, comovidos com o que aconteceu. Então estavam ali e chegam os discípulos a contar. Lembrando que eles já tinham o relato das mulheres, lembram-se? Já tinham o relato das mulheres. Já tinha o relato de Pedro, que nesse aqui Lucas não cita o Pedro, mas logo depois das mulheres foi Pedro que foi para o túmulo, certo? Então assim, eles já tinham uma ideia do que se passou. Mas olha o texto, olha o que diz o texto. Verso 36. Estava a descrever essas coisas que se passou com eles, quando Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Imagina, assim, eu imaginei na história, imagina qual seria a tua reação. Porque, olha, uma coisa era ouvir o relato das mulheres, olha, Cristo ressuscitou, é verdade, ele está vivo, Pedro. Outra coisa é, tu estás ali e bum, de repente aparece. Apá, eu confesso que eu iria assustar. E foi o que aconteceu. O que, que eles pensaram? Pai, isso é um fantasma. Não foi? Mas eu gosto da palavra de Jesus quando ele aparece. O que ele diz? Paz. Paz. E isso me interpela também, isso me confronta. Porque em meio aos meus temores, às minhas dúvidas, o Cristo, Jesus de Nazaré, ressuscitado, vem e diz: paz, paz. Não é porque as circunstâncias mudou, mas é porque, olha, eu estou presente, eu estou aqui, vivo. E o texto vai dizer que ele mostra as marcas, ele dá todas as provas, come. Quem diz que o fantasma come? Ele comeu ali um churrasquinho de peixe. Estava ali. E ele diz paz nesse momento. E para mim o Cristo ressurreto é isso. Esse é o que me comove. É isso que muda o meu olhar para a situação. Ele não está mais lá, agora ele está aqui. E é ele que traz paz. Traz paz. Em meio a qualquer confusão. Em meio a esse mundo caótico que nós vivemos. Mas paz é a presença dele, é a presença do Cristo ressurreto. Verso 37. Assustaram-se, não? Ficaram cheios de medo? Porque acharam que era um fantasma. 38. Mas Jesus tranquilizou-os, dizendo: por que é que se assustam? E por que têm tantas dúvidas a meu respeito? Olha, tem uma outra tradução que diz: por que estão tão perturbados? Eu gosto dessa. Porque a ideia da comoção, no dicionário diz isso, é uma perturbação aqui dentro. É algo muito forte. Então eles estavam aterrorizados, perturbados. E Jesus pergunta: por que estão tão perturbados? Por que ainda há tantas dúvidas? Lógico, por que ainda há tantas dúvidas? Ei, as mulheres! Simão! Já não basta? Eu estou aqui, apareci! Em carne e osso, viram as feridas, as marcas? E olha, eu confesso que essas duas perguntas são duas perguntas que vêm muito comigo no dia a dia. Por que estás tão perturbado? Por que ainda duvidas? Sabe? Perguntas que Jesus faz. Faz a nós. Pelo menos faz a mim. Em vários contextos, por quê? Por que ainda estás assim, com medo? Por que estás ainda com tantas dúvidas? Já não tem tantas provas, Paulo? Olha a tua vida. Às vezes, ou quase sempre, somos incapazes de reconhecer Jesus. Não? Com tantas provas que temos, às vezes somos incapazes de reconhecer a presença do Cristo ressurreto. Ao olhar para a cruz e vê-la vazia. Um teólogo, o Russell Norman Champlin, eu gosto, acho interessante algumas coisas dele, e ele propõe essas duas perguntas de uma forma diferente. Ele faz uma releitura e eu gostei. Ele propõe assim, que esse momento que Jesus pergunta, na verdade, é como se Jesus perguntasse: por que raciocinais sobre uma questão que a vossa percepção espiritual deveria discernir de imediato? Perceberam? Por que raciocina? Por que ele propõe? É porque a palavra dúvida tem esse sentido de raciocinar, de indagação. Então, é como se Jesus perguntasse: olha, por que estão a raciocinar essa questão? Sendo que a vossa percepção espiritual devia de imediato discernir? E essa é a minha resposta. Talvez porque não conseguiam ver a cruz e a sua verdade central. Ou melhor, porque não viam, porque viam apenas uma parte da verdade sobre a cruz. Explico. E explico citando um livro que eu gosto muito, que chama, com o título Resto do Evangelho. E é do Dan Stone e David Gregory. É muito bom esse livro, olha, se tu tens oportunidade, leia. E ele escreve assim: se enfatizarmos somente a morte de Jesus na cruz e o perdão de pecados, nunca veremos o propósito de Deus para a ressurreição, a vida. Poderemos ficar no túmulo o dia inteiro celebrando a morte e nunca encontrar vida. Ele, Jesus, não é somente o perdão dos nossos pecados. Ele é também a vida em nós. E quando recebemos esta vida, estaremos prontos para viver, para começar a jornada. Talvez eles conseguiam ver parte da verdade da cruz e não a verdade completa. O sangue de Cristo perdoa pecados, é verdade, foi derramado na cruz, como cordeiro. Mas a cruz, sem a ressurreição, é morte. É morte. acabou. Não tem esperança para nós. Mas a cruz e a ressurreição é vida. É a vida nele. Olha o verso 39 agora do mesmo capítulo. Olha o que Jesus dizia. E Jesus é tão paciente, né, conosco. Ele dizia, olha as minhas mãos, olha os meus pés, sou eu mesmo, toquem. Porque um espírito não tem carne nem osso, como vem que eu tenho. O 40, ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas ainda custava acreditar. Ainda que cheios de alegria e de admiração, custava acreditar. Havia comoção? Sim, eles estavam comovidos com o que aconteceu. Claro que estavam. Abalados, perturbados com tudo o que aconteceu. Mas o olhar deles ainda era a cruz, com Cristo ali. E não só o Cristo ali morto, mas com todas as expectativas que eles tinham. Lembra? Pensávamos que ele seria o rei. Pensávamos que ele ia acabar com o domínio de Herodes. E pronto, é o que pensavam. Verso 42. Deram-lhe uma posse de peixe assada. Olha lá, mais provas. E ele comeu à vista deles. Jesus é maravilhoso, não? 44. Jesus acrescentou ainda, o que eu vos tinha dito quando andávamos juntos? E que tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos, tinha de se cumprir. Mas ainda custava-lhes acreditar. Por quê? Porque faltava algo. Faltava. A verdade da cruz não estava completa. É uma meia-verdade. Parte da verdade. E o verso 45 diz, depois abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Eles, o que aconteceu com eles? Eles lembraram-se. Lembra da pergunta dos anjos ali para as mulheres? Olha, não se lembram? Vocês não se lembram do que ele falava? Lembra não no caminhar ali com Cleopas e o outro amigo ali? E quando o estranho fala, olha, vocês não se lembram do que era dito, do que foi escrito no livro dos profetas, no livro de Moisés, nos Salmos? Vocês não se lembram, mas aqui eles então lembram-se. Eu não sei quantas vezes tu és confrontado com perguntas assim, e Jesus fala, olha, ainda não se lembra, não? Não se lembra, Paulo? Não estás lembrado do que já se passou? Verso 46. E disse-lhes, é assim que está escrito, que o Messias tinha de morrer, que ao terceiro dia havia de ressuscitar dos mortos, e que em seu nome se havia de pregar a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações. Nesse momento que eles lembram e reconhecem o Cristo que está vivo, que não está na cruz, o olhar muda. Agora eles são apanhados por uma comoção que muda as convicções, que muda aquilo que eles pensavam. Enfim, é a comoção que gera esperança. É a comoção que gera esperança. Em quem? No Cristo ressurreto, Jesus venceu o mais temível inimigo da humanidade, a morte. A cruz não foi o fim, mas o começo. O início de uma nova vida. Lembram-se que Jesus disse, aquele que está comigo, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, ele mostrou isso. Agora, o pior inimigo da humanidade foi vencida. Jesus venceu a morte. E agora, aqueles que têm a esperança em Jesus de Nazaré, ele diz, ainda que tu morras, viverás. Por quê? Porque a comoção da cruz que gera esperança é essa, é vê-la vazia. É isso que pode me perturbar agora, ela está vazia. Por quê? Porque ele está vivo. Ele está vivo. E agora, vivo onde? E agora ele promete que vive em nós. E essa é a diferença. A comoção, e permita-me agora, e finalizo aqui, prometo. Três considerações sobre essa conversa. A primeira delas é que a comoção da cruz, agora, a comoção da cruz é porque ela está vazia. Agora a cruz está vazia. Ele vive. A comoção da cruz traz sentido de viver nesse mundo caótico, porque impele-me a ser testemunha do Cristo ressurreto. Sabe por que eu estou a dizer isso? Porque Jesus disse isso. Agora, no final desse bate-papo, dessa conversa aqui com os discípulos, no verso 48, sabe o que Jesus diz? Jesus fala assim: vocês são testemunhas de tudo isso. Agora vocês são testemunhas de tudo isso. Agora a verdade está completa. Agora a verdade sobre a cruz está completa. Eu precisei morrer. Isso dizia os profetas. Mas eu ressuscitei e agora vivo. E vive agora neste mundo através dos seus seguidores. E última consideração é: a comoção da cruz traz esperança de que a morte não é o fim. Jesus provou isso e deixou claro ao dizer que aquele que está com ele, ainda que morra, viverá. E termino. Queridos, ao olhar para a cruz, o que comove-te? Ao olhar para a cruz, o que é que comove-te? A comoção da cruz é a ausência de Jesus. Ela está vazia. A comoção da cruz gera em ti lamento, luto, ou gera esperança do Cristo ressurreto? A minha oração hoje é para que nós possamos ser cheios de comoção pela cruz vazia. Pela cruz vazia. Ao ponto de dizer como apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que morreu e ressuscitou por mim. Amém.